Alguns envolvem, algumas são técnicas, algumas envolvem consentimento. Então, se depois das questões resolvidas, então o processo segue adiante. E aí nós enviamos a requisição para o NTIA. Como eu falei, algumas questões técnicas, por exemplo, para ver se os nomes dos servidores estão funcionando. Então, quando a gente manda uma requisição para um servidor, eles não respondem, e isso é correspondente com o que temos. Também os dados de DNC podem ser verificados usando os registros de DNSSEC fornecidos. Se é um endereço de e-mail, a gente manda um e-mail automatizado com um link para clicar para ver se esse endereço está funcionando. Bom, outra questão é consentimento. Então, essa solicitação deve ser aprovada. Então, nós precisamos do consentimento do servidor ou do operador de TLD para que façamos atualizações do seu registro. Então, envolve implementar um novo contato, a gente entra em contato com esse novo contato e eles concordam em ser o contato. Nós contatamos as outras TLDs em relação à alteração e vemos se também eles concordam. Também vemos se há algum problema legal ou jurídica. Então, se os dados fornecidos são claros, bem informados e consistentes, essa é outra questão. Então, se o material que foi fornecido a nós para listar publicamente não é claro, então a gente busca esclarecimento e a transferência da responsabilidade, passando o TLD de um operador a outro, é demanda ou tem outros requerimentos. Em termos das políticas de transferência, está dividido entre GTLDs e CCTLDs. As GTLDs são governadas pelas políticas do GNSO. A nossa transferência é entre um GTLD e outro e busca um processo de contratação. Se ocorrer uma alteração, o novo operador precisa assinar um contrato com a ICANN para que essa mudança seja realizada. Então, depois de assinado esse contrato, a transferência, então, pode ser realizada dentro da IANA. É muito diferente dos CCTLDs. Então, o que se quer é que o processo de consenso tenha ocorrido dentro do país. Há um processo de solicitar materiais relativos ao processo de construção de consenso, mas nós queremos, a AIGA precisa garantir que essa decisão tenha sido tomada dentro do país antes de haver a transferência. Então, passando para o processo de verificação, de validação, então, sempre nem acontece, pode não acontecer mais adiante, mas hoje em dia, quando nós recebemos uma requisição de modificação, então nós submetemos ao NTIA para verificação e que vão dar autorização para continuar. Depois de recebida a autorização, o processo é implementado ou ele se corrige, as alterações são implementadas na zona raiz, que é feita pelo VeriSign, e é aplicado um selo à zona de raiz, usando o DNSSEC, uma versão de distribuição da nova zona de raiz é feita, e é uma base de dados que lista outros materiais que não são da zona raiz, telefones de contato, etc. Mas não é só isso que fazemos na gestão da zona raiz. Uma parte muito importante é manter a segurança desse componente, que é a chave de assinatura da chave. É como apex do da sistema de confiança. Então, nós temos um processo auditável de realizar essas cerimônias. Então, a cada poucos meses, temos essas cerimônias e para usar essa chave e que os participantes, os membros da comunidade participem. E eu vou mostrar exatamente como é que isso funciona agora. Nós temos essa chave. Na verdade, é um arquivo que é muito importante que seja mantido seguro. Aí nós armazenamos essa chave num módulo de segurança de hardware. Então, ele deve ser a prova de interferências e, então, ele se autodestrói se alguém tentar abrir, tentar mexer. Há várias proteções, então, qualquer tentativa de interferir com esse hardware vai fazer com que se autodestrói. Nós temos esses cartões. Nós temos 7 cartões para o dispositivo e para usar esse dispositivo, pelo menos 3 pessoas que têm o cartão precisam estar presentes. Como é que fazemos essa proteção? Temos esse sistema em que cada uma das 7, cada um dos 7 cartões é dado a uma pessoa da comunidade da ICANN, que são chamados as pessoas representantes confiáveis da comunidade. E para utilizarmos esse dispositivo, então, nós precisamos de 3 pessoas que tenham o cartão para usá-lo. Nós temos esse dispositivo que tem... Esse dispositivo é colocado num cofre cuja senha do cofre, o segredo do cofre é armazenado e só pode ser aberto por uma pessoa chamada controlador de segurança do cofre. Isso demora horas e horas para que essas chaves sejam retiradas. Então, nós temos a chave dentro de um cofre e isso está dentro de uma sala que só pode ser aberta na presença de 2 pessoas ao mesmo tempo. Tem vários sensores de segurança. Há múltiplos níveis de controle ao acesso aos dispositivos. Então, precisamos até agora 2 pessoas para entrar na sala, uma pessoa diferente para abrir o cofre e mais 3 pessoas da comunidade da ICANN para poder chegar ao dispositivo. E isso é colocado dentro de uma outra sala, é a sala de cerimônia, onde fazemos o acesso à sala dos cofres. E isso é controlado por uma outra pessoa, que é o gerente de controle ao acesso físico. Então, todo o acesso às salas é registrado no vídeo. Então, lá tudo é registrado pelos participantes e temos auditoria da PricewaterhouseCoopers. E temos 2 2 duplicatas desse sistema. Uma é na Califórnia e uma é em Virgínia. São duplicatas exatas. Se uma não estiver disponível, usamos outra. Mas, em geral, alternamos entre as 2. nós temos essas instalações para termos acesso às chaves de HSMS. Então, fazemos uma cerimônia duas vezes por ano. Então, usamos esses HSMs para fazer as mudanças na zona de raiz. O processo fica online, é registrado, há testemunhas externas que olham a cada passo. Tem pessoas que ficam olhando tudo isso a cada minuto.
O que chave aqui se todas as proteções que mencionei com membros da comunidade é feito de maneira transparente? Isso deve garantir a confiança no processo. E a ideia aqui é que essa chave não seja comprometida, que a comunidade confie que essa chave é utilizada para o fim que foi concebida. Esse foi esse retrato de há duas semanas, uma equipe de trabalho, um documentário do BBC que foi feito da gente, também do Guardian, o jornal, e a BBC Horizon. Aqui temos alguns links, vocês podem assistir o vídeo. E esse é um resumo de como nós administramos as chaves para as raízes, mas vale a pena saber que a segurança da Diana não é apenas no DNCC, que embora seja o principal, mas também dedicamos sistemas de fluxo de trabalho para funções da Diana. Não temos um único sistema para toda a companhia, mas esse é dedicado para as funções da IANA e está limitado ao pessoal da IANA que trabalha, que já foram apresentados no começo. Também temos a separação do sistema user-facing e staff-facing. Esses são sistemas que os clientes adoram, que não têm o user-facing e que não tem nada a ver com o outro sistema, o staff-facing, que é uma série de controles de acesso e tal para o sistema. Também temos auditorias por parte de terceiros, o PwC, e com dos sistemas da IANA, e temos os controles feitos enquanto a segurança e o sistema dos nossos sistemas internos para a IANA, as políticas e senhas, etc. E são todos procedimentos e é feita uma auditoria e esperamos acabar no nosso segundo ano e fazendo isso daqui a pouco. Como fizemos em 2013, quanto à performance, voltando para a gestão da zona raiz em geral, uma série de solicitadores recebem isso, essa descrição mensal, e os KPIs não são tão impressionantes como os que vimos antes, e isso é porque a gestão de raízes são mais complexas. Temos muitas idas e voltas entre os clientes e nós, processos normativos que devem ser cumpridos. E isso aqui inclui o tempo dedicado com os clientes, esclarecendo aspectos, também o tempo dedicado para a gestão da zona raiz, e como implementamos certas solicitações e alterações. É muito mais a KPI mais agressivo. E também temos as consultas com a comunidade e temos, então, uma assessoria ou uma avaliação muito mais dura, mais justa aqui, quando mensuramos esses processamentos end-to-end. Isso é feito, temos um mês também que é dedicado para a relatoria, quando não são cumpridos todos os SLAs, isso simplesmente determina... É determinado por uma solicitação muito complexa nos últimos 8 meses. Então, todos os detalhes do SLA são postados no site da IANA. Vocês podem ir ver. São 69 SLAs de detalhes. Então, eu passo novamente o microfone para a Elise para o segmento seguinte. E obrigada, disse Elise. Cada vez temos mais pessoas que estão indo embora, então deve ser muito chato tudo isso que estamos explicando. Mas é um trabalho que é muito importante. A equipe dessas 12 pessoas trabalha muito seriamente e para cumprir as necessidades de satisfazer as necessidades da comunidade. Então, como é o nosso trabalho? Aqui temos essas bolhas aqui diferentes que representam o nosso trabalho, que estamos feitas de janeiro até dezembro de 2014, o que vai ser feito. Eu não preciso aqui mencionar esses números, ler esses números em voz alta. Vocês podem ver que temos um... E depois vamos ter perguntas e respostas também. Então, temos muitas solicitações e muitas, a maioria, se encontram dentro da área de parâmetros e protocolo, é a área menos conhecida e é uma base, é a base para todas as atividades da internet que nós adoramos atualmente. E temos também solicitações sobre nomes de domínio e outras questões sobre a raiz. E a questão dos números, que é uma função muito crucial, e os RIs e a ICANN tem um sistema muito bom, mas poucas solicitações. E nós trabalhamos estreitamente também com essa comunidade. Também temos auditorias de terceiras, algumas solicitações gerais, ou sondagens gerais, ou pessoas que querem consertar seu laptop e fazem esse tipo de pergunta que não tem nada a ver com as funções da IANA. Então, esse é o quarto ano que nós temos feito uma sondagem de satisfação do cliente. Aqui temos uma análise dividida por grupos de clientes e, como disse aqui, aqui representantes da comunidade, da comunidade em geral, e registros originais da regionais também, também alterações no .in, que o domínio de nível alto para partes internacionais, o ISG, e para aqueles que não sabem o que é isso, o grupo de comando, a força de tarefa, e pelo que podemos ver aqui, temos marcas muito altas, estamos muito contentes com a pontuação da comunidade e a avaliação da comunidade, e temos algumas pequenas áreas vermelhas para ver se podemos passar de satisfeito para muito satisfeito nos próximos anos. E como o nome de domínio realmente é um tópico em que parece que todos estão interessados, aqui colocamos um exemplo. Aqui o dashboard em que nós publicamos mensalmente no site da IANA, que nos mostra quantidade de solicitações sobre zona raiz, o processamento médio de todas essas solicitações. E, por último, muitas pessoas acham que nós fazemos coisas que, de fato, não fazemos. Então, tentamos esclarecer aqui, deixa uma perspectiva de alto nível, o que o departamento da IANA faz na ICANN e o que não faz. E vamos ver aqui, vou me focar naquilo que nós não fazemos. Nós não criamos nem interpretamos políticas. As políticas que nós implementamos vêm da comunidade ou dos RFCs, que são tão baseados na comunidade. É a comunidade que faz as políticas e nós apenas assim implementamos e não determinamos o que é um nome de domínio. Então, se vocês querem um nome de domínio de alto nível para código de país, John Vassell diz que isso vai ser certificado pela normativa ISO 3166. E então vocês podem solicitar, como países, por exemplo, um domínio de nível superior de código país. E também não determinamos quem pode ser o administrador de um TLD, se é um GTLD ou um GTLD geral de domínio de nível superior ou de código país. E para GTLD, isso é feito através do processo GTLD que vem da GNSO. O que nós fazemos, e à medida que opera mais funções da IANA, é manter os registros de sistemas de numeração únicos. São sistemas únicos para parâmetros e protocolos, por uma parte, e o sistema de domínio, e por outra parte, também os endereços. E a maioria desses registros são bem simples, é uma tarefa administrativa que se ocupa deles. Implantamos novos registros com base a critérios definidos pelo grupo que faz as normativas para os registros e são utilizados pelo mundo em geral. E a maioria nem sabe quantos desses registros são utilizados na sua navegação da internet cotidiana, inclusive se sua geladeira está vinculada com um grupo de serviço, e isso acontece com muitos eletrodomésticos hoje. Bom, nem sabe o pessoal que por trás de tudo isso temos essa organização. Então, só quero concluir com isso, de que nós estamos muito contentes aqui com que vocês saibam como é feito o trabalho cotidiano aqui da IANA, e estamos abertos a perguntas. E, Carol, acho que temos uma pergunta através da participação remota. Muito obrigada, Liz. Fala, aqui vamos ler uma pergunta de participação que vem de Dan Rogers. Há planos para reclamar IPVs que atualmente são emitidos em grandes blocos mas que não são utilizados. Sim, vou responder, Elise. Temos atividades nos últimos anos que reclamam o que é percebido como blocos não utilizados do IPv4. E não fica muito claro quais blocos são usados e quais não. E eu sei que os RIRs, nas suas regiões, durante o tempo, têm tentado recuperar alguns espaços de endereços. E são atividades bastante fúteis dos últimos tempos, e estamos focalizados agora com essa transição que vai do IPv4 para IPvC. Então, há poucos endereços IPv4 em geral. E realmente deveríamos focar-nos no futuro e não tentar tentar conservar o IPv4. Já aconteceu, pertence ao passado. Agora estamos no IPv6 e devemos tentar reclamar o IP, não reclamar mais o IPv4. É como tentar alimentar um monte de pessoas com um grão de arroz somente. E aqui temos o microfone para perguntas. Sobre amanhã, houve as 6 slides antes desse aqui sobre performance. Não sei se é possível mostrar esse slide sobre a performance aqui. É na seção de nomes de domínio, se é a primeira, por favor. Sobre taxas de falhas, taxas de sucesso. Era essa que eu... Fala, Subramanian. É um slide que era sobre a taxa de casos bem-sucedidos em desempenho, os KPIs. É essa aqui? Ou CCS, que... Aqui diz que os KPIs cumpriram com 84%, significa que 16% desse tempo isso não foi cumprido. E é isso que significa? Não deveria ser 100%, então os KPIs que nós revisamos estão aqui. E nós aqui a métrica é o tempo, um cronograma. Não entramos em específicos em que 80% das solicitações de alterações acontecerão dentro de 14 dias. É isso que nós fizemos, 84% do tempo. Cumprimos, então, com a métrica da pontualidade. E fizemos esse KPI em consulta com a comunidade de nomes de domínio. Isso foi em 2013 e estamos fazendo isso de maneira rotineira. Recebemos uma solicitação. Isso fica... temos uma atualização na manutenção de rotina, isso feito em uns poucos dias, em alguns domínios e código de país, e talvez exista alguma luta interna sobre quem deveria operar, e então esse é um processo enorme, bem longo, para alterar isso, para essa solicitação de alteração. Então, esse ticket fica aberto durante muito tempo. Então, essa métrica captura todos esses dados. E não colocamos 100%, mas 80%. Isso é para reconhecer uma fila muito, muito longa, de um número muito pequeno, mas mesmo assim as solicitações que demoram muito tempo. Não são falhas técnicas ou coisas que estejam fora do nosso controle, especialmente com os operadores TL10, nós notificamos a eles mais diretamente, temos um diálogo com eles. E ontem o CCNO explicou em detalhe por que existe um X vermelho aqui, etc, etc. Obrigado por essa apresentação tão informativa. Há 2 anos, recebemos uma solicitação do ponto SY TLD para a Síria. Eu quero perguntar quem enviou essa solicitação e em países onde há instabilidade. Há um processo para redelegação ou para eliminar um TLD? Eu quero saber como é o processo quando há esse tipo de solicitações, ou se houver uma solicitação como ponto SY, a redelegação veio de uma organização síria ou de outra. Eu posso responder, não sei honestamente, diz Kim Davis. Sim, houve essa solicitação, mas o primeiro passo é pedir os contatos designados desse domínio, que ver se eles aceitam, e se não aceitam, não procedemos. E é por isso que isso é operado por uma organização na Síria, do governamental. Então, se recebemos a solicitação, o primeiro passo é perguntar a eles se eles concordam ou não, aceitam a solicitação ou não. Muito obrigado. Eu sou do ICG. Eu sou... Wolf Ulrich, obrigado pela afirmação. Não é chata, não. É muito interessante, especialmente a última parte sobre as chaves. São coisas muito interessantes. E obrigado de novo. Poderiam compartilhar algumas informações sobre como é uma análise, uma descrição do pessoal, da equipe? Também se há áreas, se há três áreas, acho, de tarefas. Essa é a primeira pergunta. E talvez se há um orçamento alocado a isso. E também vocês falaram antes sobre a questão da transição e a luz dessa transição. E a minha pergunta, então, é se, do ponto de vista administrativo, se é possível separar essas tarefas, porque temos essas discussões com diferentes ideias e que talvez no futuro precisemos 3 Ayanas separadas, nomes, números, parâmetros, protocolos, e quais seriam os resultados disso? Fala, Elise. Eu vou tentar responder cada uma das partes da sua pergunta. Se eu esquecer, você me fala. A primeira é uma descrição do pessoal. De acordo com o processo necessário, somos 12. 4 de nós estamos dedicados ao processamento de solicitações. Então, isso é 1/3. Essa é a primeira camada do pessoal que processa as solicitações. Kim, Michelle Davis e eu somos especialistas de parâmetros de protocolo. Zona raiz, domínio, o registro da internet regional. Somos aqui o segundo nível, enquanto as solicitações do cliente. E para o processamento das solicitações, temos 4 pessoas dedicadas. E você perguntou sobre o orçamento. E a ICANN publica o orçamento. E o orçamento da Diana também é publicado. E 50% são custos em mão de obra, pessoal. E, finalmente, você perguntou sobre uma organização possível para separar ao futuro cada uma das funções. E eu comecei a trabalhar na ICANN há 5 anos. E trabalhamos mais separadamente, em silos, 2 ou 3 pessoas focadas em numa área, ou 2 pessoas, ou uma em outra função, e uma na terceira função. E ficou bem óbvio que essa quantidade de pessoas podiam perfeitamente administrar as solicitações, mas, às vezes, o pessoal fica doente, ou sai de férias, etc. Então, não havia o pessoal de reserva. Então, criamos uma equipe que servisse de backup para aqueles que algum dia não podiam. E são especializados. Algumas dessas pessoas estão especializadas na área de parâmetros de protocolo, mas também estão treinadas para trabalhar com números e zona raiz. E vice-versa, as pessoas especializadas na zona raiz também têm treinamento para dar apoio às outras áreas. Então, isso é devido à quantidade de solicitações que nós recebemos. Temos aqui uma equipe muito pequena. E é muito eficiente. E você levantou a mão, você quer vir aqui ao microfone, vai fazer uma pergunta? Sim? Muito obrigada. Então, senhor, muito obrigado pela apresentação. Eu sou Shun Odidi, eu sou da Nigéria. Eu falo individualmente. Eu queria solicitar informação para explicar como esses números, como surgiram esses números, de onde, porque às vezes nós falamos sobre números com as respectivas comunidades, chegamos a um acordo sobre esses montantes. Então, só quero saber como é que trabalha a equipe da Diana e como vocês chegaram até esses montantes. E agradeço. Eu vou repetir a sua pergunta. Você perguntou, nos pediu que se nós discutimos esses números com as comunidades. Sim, nós comunicamos, notificamos as diferentes comunidades, por exemplo, com números de KPIs dos registros regionais. Nós fazemos uma apresentação e demonstramos de onde vêm esses números para os parâmetros de protocolo do ITF. E temos reuniões em cada IETF com os líderes e revemos esses números. E como eu mencionei, Michelle Cotton, que é a pessoa de contato e de engajamento com o IETF, com quem temos telefonemas mensais, para rever os números vinculados com os parâmetros de protocolo. E nos reunimos em cada reunião da ICANN com a CCNICIO e falamos sobre os números de performance. E depois, internamente, eu já mostrei aqui um slide, ela está fazendo o rastreamento dos números de performance. É a Marília que está fazendo esse trabalho. E isso nas áreas de otimização, por exemplo, a KPIs para prontidão e também as diferentes metas. E essa é a linha de base. Então, e decidimos se devemos elevar o nível ou não. Se estamos nos, estamos, chegamos a 90%, se podemos melhorar, como, etc.
Muito obrigado. E há alguma instância em que você apresenta um número em especial e a comunidade discorda, achando que você não, de fato, satisfez aquela KPI? Eu não me lembro de nenhuma vez que isso tenha acontecido, diz Elise Gerrish. Os dados brutos são publicados também, diz Kim Davis. Então, se você pode consultar, se quiser. Bom dia. Eu sou Robert Guerrero. Eu gostaria de voltar a um slide de algo que não foi, acho que não foi mencionado. Então, houve muita coisa teve que ver com o papel do NTIA. Então, antes, para o pessoal aqui, vocês poderiam dar mais detalhes de qual é a etapa do... Qual é o tempo que isso demora no ITIA? E qual é o processo usado para lidar com questões que surgirem da comunidade? A validação e verificância e autorização pelo NTIA ou pela NTIA, em geral, ocorre em 24 horas. Não sei se é 2 ou 3 horas, mas é menos de 24 horas. Às vezes pode demorar 2 dias, mas não é mais longo que isso. Ashley, que está com a NTIA, fala, Ashley, geralmente leva de 2 a 5 horas para responder a requisição. Em geral, é uma questão de minutos para verificação e autorização. Eu gostaria de saber, diz Robert Guerra, se isso tem a ver com o número de funcionários do NTIA. Diz Ashley Heyman, nós temos uma pessoa e uma pessoa alternativa. Em geral, não é um trabalho de tempo integral. Isso demora só algumas horas. Bom dia. Eu sou Salam, eu sou do Líbano. Eu tenho uma pergunta sobre a requisição. Quais são os tipos de requisição para parâmetros, nomes e números? Um exemplo da requisição do parâmetro de protocolo, algo chamado os números privados das empresas. Então, nós temos centenas de requisições em que os indivíduos têm um número privado na empresa. Então, nós verificamos essa requisição, vemos se satisfaz os critérios e designamos os números. E dos RIR, o tipo de requisição são para números de sistema autônomo, que são utilizados para ISP e provedores de serviços da internet para que possam falar uns com os outros. Então, nós queremos verificamos se o pool funciona, se satisfaz os critérios e estão qualificados para receber um outro bloco. Então, é designado também um número. E quanto aos nomes, podemos mostrar aqui dos nomes, nós temos requisições de DNS. Aqui eram exemplos. Bem no final, eu queria mostrar aqui na apresentação, nós podemos, temos a requisição para mudar as informações do contato ou informações de contato também, para mudar metadados, quer dizer, alguém que muda sua URL no site. Então, também há alterações das novas GTLDs. Então, aqui tem o número de requisição de alteração de nomes. Temos os registros, metadados, que eu expliquei, requisições de delegação e redelegação e atualização do servidor raiz. Eu acho que nós já estamos além do nosso tempo, então eu vou encerrar as inscrições para falar. Eu sou o Paul Kane, eu sou gerente de CC e membro do GT CWG. Uma das coisas que ficou muito clara hoje é que o processo é relativamente leve e simples. Com o padrão de atenção, eu acho que deve ser mantido simples. O que poderia ajudar é que se mais tarde e offline nos mostrasse quais são os QPIs que vocês estão usando. Então, seria interessante ter ou formular algum tipo de expectativa de nível de serviço, como vocês estão fazendo. E, como parte da comunidade, nós podemos revisar isso, mas a ênfase deve ser dada em manter o processo simples. Então, se ficar automatizado, esse processo vai ser mais rápido. Vocês têm uma pessoa e meia, por assim dizer. Então, se vocês pudessem desenvolver um tipo de marco de nível de serviço, seria ótimo. Diz Elise, bom, a gente acharia ótimo se for no IANA, no site da IANA/performance, você vai ver como definimos as metas e ver as que foram estabelecidas ou não. E as metas são estabelecidas através de um processo de consulta dos clientes e feedback da comunidade. Obrigado. Ahmed Riza, do Sudão. Minha pergunta é para o NTIA. Vocês acham que, depois dessa reunião da ICANN 52, haverá um nome sugerido para a transição que vai ocorrer? Mas outras perguntas. Você acha que o NTIA vai aceitar a transição que ocorra em uma outra parte interessada fora dos Estados Unidos? Eu acho que o senhor já fez essa pergunta em duas outras sessões, não foi? Eu perguntando. Então, diz Ashley Heinemann, se eu entendi. Nós nos comprometemos em levar adiante a transição e dependemos da comunidade que nos apresente uma proposta. E se essa proposta satisfazer os critérios iniciais, nós estamos preparados para seguir adiante. Será que nós temos uma outra sessão para começar? Será que a gente pode A minha resposta é complicadíssima. I'm Jan Scholten. Eu sou da Universidade de Göttingen. Eu trabalho na parte de consultoria sobre prestação de contas no processo de transição. A minha pergunta era um pouco sobre o NTIA. Três coisas. Quando você verifica alguma coisa no NTIA, o que é que está sendo verificado? A segunda, qual seria um problema nessa verificação? Qual seria um exemplo de que seriam necessários dois ou mais dias? E depois da transição, quem vai fazer essa verificação? O NTIA ou outra coisa? Bom, eu vou tentar responder aqui, e a Ashley pode dizer se eu entendi mal. Do ponto de vista ICANN, a verificação inclui as alterações de zona de raiz mais complexas, como redelegação, mudando o gerente da TLD. Então, há vários critérios na RFC 1591 CCNSO, que estabeleceram um marco de interpretação das políticas. E esses critérios são usados para desenvolver recomendações para transferir o gerente da TLD. A verificação, então, para a verificação, então, nós escrevemos um longo relatório que é enviado para o NTIA para que verifiquem que nós coletamos todos os dados, que seguimos o processo de verificar que temos as informações completas. Então, essa é a verificação. Então, depois de satisfeitos com isso, Venira e o Ashley, que são as duas pessoas da NTIA, vão autorizar que a alteração pode ocorrer. E a segunda, qual seria um problema nesse processo? Essa seria a segunda pergunta de Zion Scholten. Bom, eles nunca nos mandaram nenhuma de volta, eu não sei. Depois que tirarem essa foto, a pergunta é para você, que tipo de coisas podem fazer com que a NTIA devolva para nós o relatório? É um processo tão direto nos últimos anos que eu, honestamente, eu confio na ICANN. Então, no caso de uma nova GTLD, é um padrão, basicamente, que é um processo muito objetivo. Quando chega a nós, já está quase tudo pronto. Eu nunca tivemos nenhum problema durante esses últimos 10 anos. Nunca houve nenhum problema, então não posso dar nenhum exemplo. Kim, gostaria de dizer, eu acho que vale o NTIA publicou um documento algumas semanas que esclarece exatamente isso. A última coisa, depois da transição, quem vai fazer a verificação, o NTIA? Essa é a pergunta que está sendo colocada para a comunidade e Siva Subramanian, quanto a Iana, então, quais verificações são situações em que o NTIA, com seu poder de supervisão, disse que vocês não estão fazendo as coisas bem? Então, quando foram feitas mudanças da equipe não rotineiras, porque não houve um bom desempenho. Dizendo que o NTIA, desculpem, vai começar a nova sessão, a gente não vai poder continuar. Vocês me desculpem. Muito obrigada por sua participação, mas nós temos que sair da sala. Muito obrigada.
They're the ones that do the three reviews of every ID.
I must be reading all day long.
There's not that many that come through.
Well, I mean,
right. Because I know when mine came through, I mean, it looked like it was an intense amount of work that you guys did. Yeah. You don't, okay, so that's right. You would get, right, I did get the early ones, and I get the questions along the way saying, have you thought about? Okay, because I was sort of amazed when you said it was that few people, because from my little perspective, there's got to be a lot of people doing this stuff.
Hey there, Siva, how are you?
I think I'm talking to you for the first time.
Oh yeah, I have to go because I have a NOMCOM meeting.
I'll also be late for the meeting. I'm going to be late at 10:40.
For?
It's 10:00, 9:45 there's a meeting.
Of?
Accountancy.
Oh, I'm not involved in that.